Passa uma boa manhã com a Antena 1. Há espaço para o diálogo já a seguir. E o assunto merece uma boa conversa, o preço dos combustíveis. António Jorge, bom dia.
Bom dia, José Carlos Trindade. Bem-vindos ao programa. Hoje vamos falar de um tema que está na agenda de todas as famílias em Portugal, certamente, pelo menos aquelas que utilizam o automóvel para deslocações e não só, deslocações de trabalho, deslocações de lazer e para as empresas que efetivamente precisam do combustível. É um tema que mexe com todos. Sabemos que é um tema que tem estado a preocupar os portugueses. De resto, no fim de semana houve em várias cidades de norte a sul do país algumas manifestações, pessoas na rua a protestarem pela escalada dos combustíveis, e já sabemos que o preço da gasolina e do gasóleo tem andado a subir consecutivamente nas últimas 43 semanas. O governo tinha dito, ou vinha dizendo, que não ia mexer na carga fiscal associada ao preço dos combustíveis, mas isso mudou, apesar de ainda há muito pouco tempo o Ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, ter dado essa garantia. Por exemplo, numa entrevista que deu ao Expresso este fim de semana, afirmava isso mesmo, que não havia no horizonte necessidade, ou pelo menos a intenção do Governo, de baixar impostos nos combustíveis para compensar a subida das cotações nos mercados internacionais. Mas, na sexta-feira, tivemos então essa notícia dada pelo Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que, afinal, o Governo iria diminuir, com início logo no sábado passado, 2 cêntimos por litro do ISP na gasolina e 1 cêntimo no gasóleo. Queremos saber neste programa se esta alteração é significativa, se o Governo tem que fazer mais para atenuar a escalada do preço dos combustíveis junto das empresas, junto das famílias. O que é que acha desta medida que foi tomada e que vai estar em vigor até ao dia 31 de janeiro, pelo menos? É a 36ª subida nos preços de gasóleo e da gasolina em 43 semanas. E na semana passada, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, disse, foi na sexta-feira que o fez, que o aumento dos preços dos combustíveis deve ser temporário. E o governador Mário Centeno, ex-ministro das Finanças, disse que, apesar de aparentemente descontrolado, e dizendo também que o petróleo negociou a preços negativos durante a crise pandémica, Mário Centeno referiu que as análises a nível europeu dizem que os efeitos são temporários e de natureza fiscal. Ora, a partir daqui, temos também um dado essencial para este debate que queremos promover com os ouvintes hoje na Antena Aberta. Liga 800-22-0101, é o número de acesso ao programa. Se está fora do país, há outro número, é o 2233-99930. Vamos desde já trazer aqui a reportagem do Mário Antunes, repórter da Antena 1 no Algarve, que, muito próximo de Espanha, onde os preços são diferentes, tem agora novidades para nos contar. Mário?
Porque estou naquela que dizem é a bomba, portanto a estação de serviço como bomba de combustível mais, com os combustíveis mais baratos em todo o Algarve. É pelo menos assim que dizem as pessoas desta bomba junto ao Intermarché em Vila Real de Santo António, aqui não muito longe da linha de caminho de ferro, que termina justamente aqui, a linha do Algarve, e do outro lado do rio, em Ayamonte, onde no fim de semana foi uma corrida louca aos combustíveis. Havia ali também quem dissesse que 80% dos clientes durante o fim de semana, este fim de semana que passou, foram portugueses. Hoje já lá estive em duas ou três bombas de diferentes marcas, e a verdade é que o movimento, quer de portugueses quer de espanhóis, era muito reduzido. Deu para perceber que na generalidade os preços andam cerca de 30 cêntimos, mais coisa menos coisa, mais baratos do que em Portugal. Aqui o gasóleo simples nesta bomba está a 1,459, o gasóleo aditivado está a 1,499, a gasolina simples 95 a 1,669, e depois a gasolina 98, a tal que chegou a passar os 2 euros por litro no final da semana passada, aqui está a 1,729. Portanto, preços mais em conta do que acontece e do que acontece na generalidade das bombas. Mas o curioso é tentar perceber como é que isto é possível. Ivan, esta é de facto, dizia-me há pouco, que é, faço fé nas suas palavras, não consultei hoje os dados, a bomba que vende os combustíveis mais baratos em todo o Algarve.
É verdade, até à data de hoje temos conseguido vender os combustíveis mais baratos, a comparar com toda a região do Algarve, de norte a sul, digamos assim. e conseguimos combater mais ou menos com a Espanha, apesar de haver umas diferenças derivadas ao IVA dos combustíveis, mas até à data de hoje somos mesmo temos o combustível mais barato aqui no Algarve.
Ivan, pagando exatamente os mesmos impostos, o ISP e também o IVA, é na margem de lucro que é mais reduzida, creio que é aí que está a grande diferença, porque o combustível, disse-me há pouco, praticamente aqui no Algarve ele vem todo do mesmo sítio, vem dali de Espanha, do Elva, é isso?
Basicamente sim, como já tinha dito, basicamente vem todos do mesmo sítio. A margem de lucro mínima, pois não sei, não tenho...
Será o seu patrão que sabe, mas de qualquer forma é aí que tem que se ir buscar a margem para se conseguir vender os combustíveis tão baratos, quer dizer, tão baratos em função do que é a generalidade dos preços praticados noutras bombas aqui pelo Algarve no país.
É verdade, a margem de lucro não será tão grande, mas de certeza ganhará mais do que aqueles que têm os preços exorbitantes, como todas o resto das bombas aqui no Algarve, que estes preços hoje em dia são absurdos, sinceramente, derivado aos nossos ordenados e tudo aquilo que temos que pagar.
Aqui na zona já há inclusivamente bombas que têm que fechar, já fecharam?
Que eu tivesse conhecimento, não. Que eu tivesse conhecimento, mas se fechar também não me admira nada, porque derivado aos preços que isto está, as pessoas hoje em dia têm mais dificuldades em abastecer derivado aos preços.
E tem noção de que muita gente vai à Espanha abastecer?
Tenho noção, porque não deixa de ser surpreendente. Derivado aos preços do combustível lá e mesmo do gás, que é impossível conseguir combater com eles, mas pronto, é a realidade hoje em dia, é aquilo que não temos que sujeitar, por isso é...
Eu vou aproveitar aqui, tem aqui um cliente, deixe-me lá ver se o cliente não se importa que eu lhe faça uma pergunta. Estando aqui perto, compensa-lhe ir à Espanha, porque é que não foi à Espanha e veio aqui?
Depende do que a gente vai por lá, se for mais, compensa, não é?
Costuma ir lá ou não?
Às vezes costumo.
Este fim de semana não foi?
Não. Quando é para encher, vou...
Aqui veio só meter agora 10 eurinhos de combustível para a voltinha. E aí não vale a pena estar a atravessar.
Não há ganhos para mais.
Muito obrigado e boa viagem. Eu estava aqui, desculpem o som, mas estava aqui pendurado dentro da caixa de onde está precisamente o Ivan e, portanto, tinha que esticar aqui muito o braço para chegar dentro da viatura onde acabou de passar este cliente, que veio aqui porque veio pôr apenas 10 euros de combustível. Se tivesse sido mais... Como ele admitiu, tinha ido à Espanha. Como digo, eu já lá estive e o que deu para perceber hoje, falei com algumas pessoas que me deram precisamente essa indicação. Quem vive aqui, Vila Real de Santo António, Castro Marim, justifica ir à Espanha. De mais longe já não, porque depois, recordo-me de uma senhora que vinha da Fuseta, portanto próximo do Olhão, que já não lhe compensa estar a vir à Espanha a abastecer, porque aquilo que poupa a testar o depósito acaba por gastar na viagem. Agora, também me referiu que estando aqui a viver uma outra pessoa em Vila Real de Santo António poupa em média no gasóleo cerca de 18 euros quando atesta o depósito e, portanto, são números significativos. Apenas para fechar, Ivan, como digo, muito pouca gente, é normal a esta hora?
Sim, isto tem fases que pois, é quase na hora do almoço, muita gente também está no ponto de trabalho, neste caso, e não vê muito abastecer.
Mas no verão não teve mãos a medir?
No verão não há mãos a medir, derivado também aos turistas, vêm cá, o pessoal da terra também, e também é o que ligo, as pessoas que estão habitadas lá em cima aos preços exorbitantes apanham um preço cá em baixo, muito mais baixo do normal, pois nem vão a Espanha, metem logo aqui, por isso. E muitas das pessoas também enchem os depósitos para ir para cima de viagem, é assim, pronto.
Agora estamos a entrar na época baixa também nos combustíveis. Obrigado, Ivan, pela simpatia. A bomba do Intermarché de Vila Real de Santo António, que diz o Ivan, pratica os preços mais baixos do Algarve e por isso vai resistindo com uma competição, apesar de tudo, muito feroz do outro lado do rio e da fronteira, ali na vizinha Ayamonte.
Obrigado, a reportagem de Mário Antunes. Bom dia, Pedro Silva. É da DECO Proteste, é especialista em energia, nos mercados de energia. Obrigado por estar connosco esta manhã. Ouviu certamente esta reportagem que trouxemos aqui a partir do Algarve. Como é que é possível, como é que se pode explicar, ou pelo menos pedir-lhe para o fazer uma vez mais, como é que se explica a diferença de preços que existe, que é recorrente, antiga, entre aquilo que pagamos em Portugal pelo litro de gasolina ou gás óleo e o que se paga em Espanha?
Muito bom dia. Começando pela base, o preço base da gasolina e do gasóleo antes de impostos em Espanha e em Portugal são relativamente similares. Teremos, aliás, em toda a União Europeia, teremos aqui uma variação de 3 cêntimos, 4 cêntimos nos preços base em cada um dos países. Portanto, em termos de antes de impostos, estamos relativamente alinhados. E quando digo esta variação, Portugal está dentro desta banda de variação, não estará nos mais, portanto, no país mais caro em termos de refinados ou do mais barato.
Mas
Bem,
não estamos também propriamente, exatamente, não estamos propriamente a meio da tabela, estamos mais próximo daqueles que estão com as posições que têm os combustíveis mais caros e que têm cargas fiscais mais elevadas.
era aí que eu ia chegar. De facto, o preço antes de impostos, é relativamente similar. O que vem a seguir é o que faz, de facto, aqui, a diferença, que tem a ver com uma carga de impostos que em Espanha ronda cerca de 52% para os combustíveis e em Portugal estamos perto dos 60% ou nos 60%. E, portanto, esta diferença é depois aquilo que se sente nas bombas quando os portugueses vão abastecer. E justifica aquilo que estava agora em reportagem a ser descrito, os preços, por exemplo, entre Aiamonte e Vila Real de Santo António. Esta diferença, de facto, é sentida pelos portugueses e deriva desta questão da fiscalidade. Em termos de fiscalidade, Portugal arrecada cerca de 5 mil milhões de euros por ano. E é uma receita muito sensível para o Estado que arrecada todo este valor para fazer face às despesas que tem previstas. Agora, com o crescente preço de petróleo que tem impacto depois naquilo que se paga em bomba, aquilo que estava previsto na proposta do Orçamento de Estado para 2021 era um preço na ordem dos 45 dólares por barril. O preço médio durante este ano foi de, ou está até o momento, na ordem dos 67 dólares por barril. E, portanto, há aqui um desvio de 50%. Entre aquilo que estava previsto e onde assentavam de facto as contas para as receitas e aquilo que de facto está a ser arrecadado. O que também entronca naquilo que foi anunciado na sexta-feira, uma redução para uma neutralidade entre aquilo que é a sobre-receita que o Estado obtém, prevista no que estava previsto no orçamento e aquilo que está a arrecadar, que é devolvido aos portugueses. E é esta dimensão de facto que pensamos que não foi transmitida com clareza e que não terá provavelmente sido transmitida na sua totalidade esta sobre-receita.
Em todo caso, Pedro, é possível baixar nesse bolo fiscal que impede que, por exemplo, se possa ver uma redução mais significativa do preço da gasolina e do gasóleo em Portugal?
Uma intervenção a nível fiscal que representa, volto a dizer, cerca de 60%, é o mais direto, é aquilo que tinha sido dito que não seria feito e que, face a estes preços, acabou por ser feito. O que nós, e portanto, é uma boa iniciativa, peca provavelmente por as contas não estarem a ser feitas para a totalidade daquilo que terá sido arrecadado durante todo o ano 2021. E que o ano não terminou e os preços de petróleo, neste momento, têm uma pressão elevada, que não indicia uma baixa nos próximos, diria, pelo menos mês que se segue. A OPEP não aumentou a sua produção, toda a economia mundial está em recuperação e, portanto, existe aqui uma demanda por petróleo acrescida, portanto, uma pressão do lado da procura. O inverno irá chegar, embora os dias estejam soalheiros, de facto. O frio irá chegar e o mau tempo, e isto também coloca aqui uma necessidade acrescida de energia para fazer face à nova situação. Existem outros fatores geopolíticos que também terão influência, e, portanto, esta pressão sobre o preço de petróleo e os crescentes preços que assistimos, não, no breve prazo não vai ser mitigado, e, portanto, a forma que o Estado tem aqui de, não podendo definir o preço da matéria-prima e aquilo que pagamos pelos refinados, uma vez que é um mercado internacional sobre o qual Portugal não tem qualquer possibilidade de intervenção direta, terá de intervir mais abaixo na cadeia e, sendo a parte de leão, a parte fiscal, na definição dos preços, é aqui que tem que intervir. Até porque, cada vez que o preço subir derivado a estes aumentos da gasolina e do gasóleo nos mercados internacionais, o Estado ganha através do IVA, porque a base de incidência é maior. E, portanto, a receita que estava previsto será superior. E essa receita para o Estado sai, de facto, do bolso dos consumidores, dos empresários, que têm que suportar estes custos acrescidos, que estão a gerar também aqui alguma pressão inflacionista, porque além daquilo que se paga em bomba e que estava a ser frisado pelos entrevistados e na vossa reportagem, também toda a cadeia de bens e serviços que são fornecidos aos portugueses dependem, no caso, do gasóleo, que é o combustível nobre em todo este tipo de transporte. Ora, esse custo acrescido, mais tarde ou mais cedo, será transferido para os produtos que são vendidos, o que indiretamente vai, outra vez, afetar os consumidores. E, portanto, isto é uma bola de neve, que urge parar e controlar.
A ação que o Governo tomou e que entrou em vigor no passado sábado e que vai ficar assim até dia 31 de janeiro, ou seja, a redução do ISP, enfim, uma coisa quase simbólica, que os principais agentes económicos consideram que é imediatamente absorvido esse eventual ganho com o aumento do preço que se verificou, por exemplo, já esta manhã. Essa ação podia ter sido e devia ter sido um bocadinho mais expansiva.
Nós pensamos, e portanto, tendo em conta aquilo que é a proposta do Orçamento de Estado de 2021, que prevê um preço de petróleo de 45 dólares por barril, volto a frisar, e o preço médio durante este ano, e o preço atualmente acima dos 80 dólares, haveria possivelmente margem para devolver mais receita do que aquela que estava prevista para fazer face às despesas, e portanto as boas contas mandam que, existindo aqui uma sobre-receita, a mesma não se continue a arrecadar e que seja de facto devolvida aos portugueses, porque esta receita para o Estado implica que alguém está a pagar e quem está a pagar são os portugueses. Ora, se o Estado previu uma determinada despesa e calculou as receitas para fazer face a essa mesma despesa, as contas certas diriam que, algures, isto tinha que ser corrigido. Portanto, primeiro, quando a medida é anunciada na sexta-feira, também já existia previsão, até porque, acompanhando os preços de referência publicados pela ENSE, era expectável este aumento já na segunda, portanto, haveria aqui o rápido absorver desta descida de ISP e, portanto, também deveriam ter calculado de facto isto, uma vez que durou 2 dias, grosso modo, esta baixa. Não terá refletido tudo aquilo que poderia refletir. Chamamos a atenção também para outra questão, que tem a ver com o ISP, engloba pelo menos três componentes do ISP, Imposto sobre Produtos Petrolíferos, o adicional de carbono, que está incluído também dentro desta taxa, e a contribuição para a segurança rodoviária, que é uma taxa criada em 2008 num pressuposto de neutralidade fiscal. E o que é que isto significa? Este imposto ou esta taxa é criada, e quando é criada, o que se diz é, por cada aumento unitário nesta contribuição, irá acontecer uma redução de igual montante no valor do ISP. Tudo se passou bem até 2012, a ponto em que deixou de haver, de facto, esta relação entre estas duas parcelas. E a contribuição sobre o serviço rodoviário foi aumentada, em particular em 2015, sem a inerente ou a desenhada redução do ISP. E, portanto, há aqui 2 cêntimos que o Estado está a embolsar, aos quais acresce IVA, porque sobre estas taxas acresce sempre IVA, o que aumenta o valor final. E estes 2 cêntimos, de facto, não foram calculados do lado de ISP, ou seja, desde 2012, que se pagam mais 2 cêntimos do que aquilo que se deveria pagar e que estava, de facto, na base desta criação da contribuição de segurança rodoviária. Isto é algo que o TAU já estudou, e há um estudo de 2019 a referir exatamente este problema que mencionamos agora. E curiosamente, de facto, estes valores de 2 cêntimos estão muito próximos do valor que o Estado decidiu na sexta-feira reduzir no preço dos combustíveis.
Pedro, muito obrigado pela sua colaboração, por ter estado connosco no início deste programa, a dar-nos aqui uma panorâmica de algumas questões que estão a envolver a temática que hoje aqui nos traz, ou seja, a escalada do preço dos combustíveis em Portugal. Vamos desde já ouvir algumas opiniões daqueles que se inscreveram. Luís Marinho é empresário, está connosco em Alenquer. Bom dia, Luís, bem-vindo ao programa.
Muito bom dia, António Jorge.
Bom dia.
Bom dia. Eu não tenho assim muito para dizer, porque realmente eu
Começo por lhe fazer uma pergunta, Luís. Sendo empresário, sendo naturalmente um agente importante em toda a cadeia da economia, à sua dimensão, à sua escala, não sei sequer qual é a sua área de intervenção, mas o que é que acha da medida que o Governo tomou no sábado passado, ou que entrou em vigor no sábado?
António Jorge, as pessoas... Eu ouvi por alto, porque eu gosto, obviamente, estou atento às notícias. Eu, em 2016, o Governo fez um aumento de uns cêntimos, não sei precisar a quantidade de cêntimos de imposto sobre os combustíveis. E o que foi, e o discurso perante esse aumento, em 2016, espero não estar a dizer nenhuma boa...
A estar aqui a citar um facto errado.
Exatamente. Estou a afrouxar um pouco, porque pode... Eu ouvi um zoom que o Governo em 2016 aumentou uns cêntimos do imposto sobre os combustíveis e o discurso que foi dito após esse aumento, porque qualquer aumento castiga a bolsa dos portugueses. Então, eu percebi que no futuro, nos próximos aumentos e consoante a variação do mercado de petrolífero, esse imposto ia ser reduzido. Então, eles esqueceram-se. E então lá no sábado ou na sexta-feira lembraram-se, porque o povo começa a contestar. E realmente, eu já nem sei quanto é que nos custa uma viatura um ano inteiro na estrada. É porque não é só o imposto sobre os combustíveis que conta. Eu tenho várias viaturas, ainda hoje foi uma equipa para Portimão. Epá, vou ter que rever... Tudo, o que é que eu vou fazer ao meu cliente, aquilo que eu vou debitar ao quilómetro, que é uma situação que é feita, porque não vamos em manutenção. E pá, isto vai se tornar insustentável. Eu como cidadão e como empresário, eu já não tenho, nem sequer, eu posso dizer aqui, que tenho alguma solução. É pá, não, eu não consigo encontrar. Eu acho, até que... e desculpe o dramatismo, sobre esta negociação do Orçamento de Estado, e não me quero desviar muito e vou ser breve. A única coisa que eu tenho muito receio é que haja uma crise política, porque ela está à beira de acontecer, e nós sejamos intervencionados outra vez pela Troika. Porque é mesmo um cenário que não está fora da mesa. Porque o povo já não aguenta. E eu sei aquilo que estou a dizer. Quanto é que me custa uma viatura durante um ano a andar na estrada? Que é portagens, é seguros, é imposto, é selo, é inspeção, é pneus, é tudo uma série de coisas. E eu não vejo nada que possa aliviar. Eu não consigo. Eu não sei onde é que isto vai parar.
Obrigado, Luís. Vamos ouvir outra opinião, que é proveniente de Lisboa. É lá que está o Sérgio Neves. Bom dia, Sérgio.
Bom dia, António Jorge.
Bom dia.
Já não participo há algum tempo. Aproveito para dar os bons dias também à auditória da Antena 1. Olha, eu hoje estou absolutamente surpreendido com esta indignação das pessoas, porque, se houve erro, no sábado passado foi organizada uma manifestação, as pessoas tiveram a oportunidade de se manifestarem. Sabe quantas pessoas apareceram? 12. 12 pessoas, acho que eram mais polícias a fazer a patrulha do que as pessoas que estavam a manifestar. As pessoas em Portugal preocupam-se apenas e só com o futebol, para encherem as ruas, para manifestarem a alegria pelo contentamento de um título do clube de futebol, aparecem aos milhares. Para irem para a rua manifestarem esta vergonha que é o aumento, o 36º aumento dos combustíveis em Portugal, aparecem 12 pessoas. Portanto, é só isto que eu queria dizer. Eu estou absolutamente surpreendido com tanta indignação e com tanta revolta.
Muito bem, Sérgio. Acho que já está clara a sua mensagem. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
Não, olha, estava portanto, o interveniente anterior estava a falar. Sim. Da Troika, e de facto eu reporto na altura da Troika, nem na altura da Troika os combustíveis atingiram estes valores, e de facto aquilo que me assusta não é a escalada dos valores dos combustíveis, é a falta de resiliência e a resignação das pessoas perante esta situação. É só, muito bom dia.
Vamos dar a oportunidade então ao Joaquim Gomes, que está em Lima também, de trazer aqui o seu ponto de vista, depois do Sérgio. Joaquim, bom dia.
Bom dia.
Tem que baixar o volume do rádio, senão fica aqui uma confusão grande.
Bom dia. Já baixei.
Obrigado.
António Jorge, eu quero dizer o seguinte, eu fico pasmado quando às vezes os entendidos fazem comparações do preço, do valor dos combustíveis em Portugal em relação aos países da Europa, que estamos na média dos países da Europa. Só que esquecem-se que o salário mínimo em Portugal, eu já tenho dito isto e terei de dizer sempre, é de 635 euros, salvo erro. No Luxemburgo é 2.150 euros. Em Espanha é 1.100. Nós continuamos, como dizia o ouvinte anterior, houve uma manifestação de protesto contra esta escalada dos preços dos combustíveis e aparece meia dúzia de pessoas. Quer dizer, o país está a empobrecer alegremente e as pessoas, pronto, estão alegres, estão felizes, sentem-se bem. E o governo também. E o governo também, com este tipo de atitudes também. Agora, eu queria dizer outra coisa, que é o seguinte. Eu não consigo entender é que nos anos, também foi dito, durante o período da Troika, os combustíveis nunca atingiram estes valores. E há uns anos antes, se a memória não me trai, o crudo chegou a 150 dólares o barril. E nunca atingiu estes valores. No posto de abastecimento nunca atingiu os valores que está a atingir atualmente. Uma coisa é certa, é que nós temos os maiores governos do mundo. É preciso sustentar isto tudo, não é? As gorduras, como alguém falou, que eu não gosto de utilizar isto, têm que ser sustentadas, não vale a pena.
Certo.
E nós é que estamos a sustentar isto tudo.
Obrigado,
agora,
Joaquim.
Eu estou ao Sr. António Jorge, deixa-me só dizer. Eu estou reformado há meia dúzia de anos, não teve um tostão de aumento. Quanto é que eu estou a ganhar menos? Uhum. Enquanto que os senhores doutores juízes, há 2 anos, foram aumentados em média 750 euros. E é o país em que vivemos, senhor.
Obrigado, Joaquim Gomes.
Obrigado,
a falar de Monte
Lima.
Ora bem, o Joaquim referiu aqui uma série de dados, ou seja, comparou o período atual que estamos a viver no que toca ao preço do barril do petróleo e aquilo que praticamos agora e aquilo que era praticado, por exemplo, no tempo da Troika, no início da década de 10, 2013, mais ou menos, 2011. Bom dia, Henrique Tomé, é analista de mercados da XTB. Obrigado por estar connosco. Henrique, nesta altura, qual é a tendência? Nós temos informação, por exemplo, que o governador do Banco de Portugal divulgou na sexta-feira passada que a convicção dele, baseado certamente em análises feitas por especialistas como o Henrique e por aquilo que dizem os mercados, que a expectativa é que a curto prazo haja uma estabilização do preço e, portanto, que isto seja apenas temporário, este movimento ascendente do preço da gasolina e do gasóleo. Qual é a leitura que nos pode transmitir aqui, tendo em conta os dados mais atuais que o Henrique Tomé dispõe?
Viva, muito bom dia. De facto, nós temos assistido aqui a períodos de maior inflação, sobretudo nas matérias-primas, no setor energético, e tanto o petróleo como também o gás natural têm causado aqui alguma turbulência ao mercado e tem-se
falado... De tal forma que se está a falar até de uma espécie de choque energético.
Exatamente, uma crise energética.
Nos dias que antecedem a COP26 que vai realizar-se em Glasgow.
Exatamente. Embora esta crise energética não se limite apenas à Europa, mas sim, os preços do gás natural têm subido de forma exponencial e os preços do petróleo também têm subido de forma bastante acentuada. Podemos aqui falar de vários fatores que podem contribuir para este aumento dos preços. Nós não nos podemos esquecer que no ano passado, devido à pandemia, a produção destas matérias-primas baixou substancialmente devido à falta de procura e devido a todas as restrições e constrangimentos sanitários. Isso levou com que, de facto, a produção, embora a economia esteja a reabrir, a produção ainda esteja um pouco a níveis abaixo daqueles que estavam anteriormente. Isso provoca aqui, se aplicarmos a lei da oferta e da procura, provoca aqui um desequilíbrio. Neste momento existe um déficit de mercados, embora, e aqui o papel da OPEC é fundamental, portanto, embora aqui a OPEC tenha decidido aumentar os níveis de produção, ainda falta um pouco para tapar o déficit que existe entre a oferta e a procura. Ou seja, neste momento, apesar da oferta estar a aumentar, a procura continua a exceder a oferta, isto tem que ser trazido aqui no aumento dos preços das matérias-primas. Além disso, o facto de estarmos também numa transição para as energias renováveis tem também agravado aqui alguns cenários, nomeadamente o preço do gás natural. Portanto, o gás natural é visto como uma matéria-prima menos poluente que os produtos fósseis e acabou por ter aqui uma grande procura. Uma vez que também não se estava bem à espera que isso pudesse acontecer, os inventários têm estado relativamente baixos e, portanto, aqui também a sofrerem algumas pressões inflacionistas. Curiosamente, durante o fim de semana tivemos a Rússia a anunciar novamente que irá aumentar a exportação de gás natural para a Europa. Mas, na minha modesta opinião, aqui estes impactos, apesar do gás natural neste momento estar a cair perto de 4%, o impacto pode ser limitado. Nós não nos podemos esquecer também que ainda nem sequer atingimos o pico sazonal, portanto, poderá ainda, se tudo se mantiver inalterado, atenção, mas poderá ainda haver novos aumentos dos preços, tanto do petróleo como também do gás natural.
Henrique, há uma questão que é relevante e tem a ver certamente com o vosso dia-a-dia de trabalho enquanto analistas de mercado e muito particular no mercado da energia. Nós temos todos, o mundo inteiro, pelo menos aquele que está efetivamente empenhado nisso, em fazer um caminho para a chamada neutralidade carbónica até 2050, portanto é um dos horizontes mais a médio prazo. A curto prazo, até 2030, a União Europeia, a Comissão Europeia tem o objetivo de reduzir 55% das emissões. Há vários programas, medidas legislativas que já estão a ser preparadas, outras que já estão efetivamente no terreno. Há um pacote de medidas, por exemplo, chamado Fit for 55, que traz alterações significativas à economia. Mas a minha questão é, até que ponto é que estas realidades que já estamos a viver e que vão ser realidade num futuro relativamente próximo já têm impacto no mercado? Ou seja, já têm influência nas estratégias das companhias, nas estratégias dos produtores de mercado fósseis, de mercado dos fósseis e de eletricidade?
Bom, as metas são ambiciosas e deseja-se muito que isso aconteça. No entanto, nós não conseguimos excluir completamente a utilização dos combustíveis fósseis. Conseguimos reduzir de forma substancial, mas não conseguimos eliminar definitivamente, porque há pontos que não são sustentáveis a longo prazo. Não nos podemos esquecer que as energias renováveis, para que sejam sustentáveis, é necessário que exista vento, que exista uma série de fatores vindos da natureza que apoiem aqui as ferramentas que são utilizadas. E mesmo essa tecnologia ainda é algo que é relativamente recente e não está assim tão bem trabalhado. Portanto, pode ter aqui algumas limitações. Essa transição, e apesar das metas serem, portanto, não estamos assim muito longe num espaço temporal de atingir essas metas, mas a verdade é que, apesar de tudo, poderá aqui ainda haver muita dependência do petróleo. Nós, de facto, esta transição que os governos têm promovido muito, tem, de facto, também contribuído para os equilíbrios nos preços neste momento. Eu há pouco falei sobre o aumento do gás natural, mas também se olharmos para os metais preciosos, como cobre, por exemplo, têm estado extremamente pressionados em alta. Portanto, tem sentido também o efeito da procura que a maior parte da indústria não estava à espera que houvesse, e dado que a produção é relativamente fraca em comparação à procura, tem causado aqui, de facto, um aumento substancial dos preços de várias matérias-primas. Agora já nem sequer estamos a falar apenas do setor energético.
Sim, é quase transversal, não é? É notório, por exemplo, no caso da indústria automóvel, a ausência de chips, que tem a ver exatamente com isso, com o aumento das matérias-primas, do preço, da escassez das matérias-primas, e isso acaba por ter influência em vários aspectos. Muito obrigado, Henrique, pela sua colaboração. Henrique Tomé, analista de mercados de energia da XTB. Vamos ouvir o opinião de Luzia Couto, não sei se me enganei no nome, se disse corretamente. A Luzia está em Santarém, é assim? Alô, Luzia? Alô, bom dia. A Luzia não está. Talvez o Agostinho Costa, a falarmos do Algarve, agora possa falar connosco, acho eu. Bom dia.
Bem, eu não sou Agostinho, sou Celestino, mas pronto.
Celestino, peço desculpa.
Bom, eu já tenho estado a ouvir o programa desde o princípio e praticamente tudo o que há relacionado sobre aquilo que pode vir, ser o futuro já foi dito. No entanto, eu tinha aqui algumas coisas que era bom relevar. Eu penso que neste momento o nosso país não estará em condições, faça um ano e meio, de apoio de empresas, de apoio de despesas de saúde, que a pandemia nos obrigou, provavelmente não estará em condições também de reduzir para aí as taxas de impostos a torto e direito, porque isso é fácil dizer que se reduz e depois é difícil dizer e como é que se sustenta a vida do país. Porque nós vamos continuar a precisar de saúde, vamos continuar a precisar de apoios na renda, há tanta coisa que é preciso apoiar, as escolas, a segurança, etc. Bom, e depois ainda há outra coisa. Nós temos a mania de falar nos nossos parceiros europeus. Nós, nos 27 países da União Europeia, em quase todos os países, predomina o uso da bicicleta nas grandes cidades. Mas ainda agora tivemos uma campanha eleitoral em que um candidato numa grande cidade, mais concretamente da cidade de Lisboa, se interrogava por causa das ciclovias. Então, mas que raio de país é este? Que raio de candidato que até foi eleito presidente da Câmara?
Bom, mas para além dessa realidade e que tem também subjacente um comentário político, há outra questão, e isto é factual e por isso é que interrompi, mas vou deixá-lo continuar. Celestino, deixe-me dizer-lhe, o facto é que nós estamos a assistir, quer em Lisboa, quer no Porto, e há dados que comprovam o que vou afirmar, um aumento significativo do nível de circulação de viaturas que ultrapassa até os valores que existiam antes da pandemia.
Exatamente, exatamente. E agora, queria aqui também dizer, eu ouvi hoje o presidente da Antral falar que há 9 anos não há aumentos nos táxis. Isso é inconcebível. Pronto, eu não sou um grande utilizador de táxis, sou mais utilizador de gasóleo, que ainda agora testei 97,90 € no carro. De facto, é inconcebível haver uma indústria onde os preços da sua matéria-prima, que é o fornecimento do transporte, não é revisto há 9 anos. Aí estou de acordo. Obviamente, se calhar os transportadores dos caminhões TIR têm a mesma TIR e os internos terão a mesma situação, não ver os seus produtos aumentados. É claro que quando eles aumentarem o seu serviço, depois isso vai se refletir em toda a outra economia. Isso não tínhamos dúvidas. Vamos pagar todos. Não pagamos no gasóleo, pagamos nos produtos da primeira coisa. E por último, mesmo que se reduza alguns impostos, sejamos francos, o que determina isto é o preço do petróleo e o preço dos produtos químicos que são necessários para o seu tratamento, para a produção dos combustíveis na sua fase final para serem consumidos. Isso aí é que é determinante.
Celestino, muito obrigado. Desculpe ter-lhe trocado o nome no início. Celestino Costa a falar-nos do Algarve. Daqui a instante já vamos até ao Montijo, é lá que está Hélder Joaquim, já vamos ouvir a opinião que ele tem para nos trazer. Agora apresentamos uma reportagem realizada esta manhã pelo repórter da Antena 1, Joaquim Reis, em Coimbra, onde, tal como provavelmente sucede de norte a sul do país, o Joaquim constatou a indignação dos automobilistas, daqueles que precisam de gasóleo e gasolina para trabalharem.
2 cêntimos é quanto aumentam gasóleo e gasolina. 2 cêntimos parece e até é pouco, mas como diz o povo, grão a grão enche a galinha o papo. E assim sendo, de aumentozinho em aumentozinho, em cerca de um ano, os combustíveis subiram 20%. Em média, atestar o automóvel custa agora mais 15 euros do que no ano passado. Para quem tem necessidade de abastecer o carrito, moto ou viatura de trabalho, sobra agora a incompreensão, o descontentamento e a revolta.
Sinto-me um bocado enganado por este governo. Acho que O único motivo que explica o aumento dos combustíveis é os impostos que o governo vai buscar, e acho que está muito mal, estamos a ser subcarregados com os impostos e isto está-se a tornar inadmissível, insuportável.
Desde o início do ano os combustíveis subiram 20%.
Não é normal, não é normal num país da União Europeia, com as mesmas políticas, não é normal em Portugal estar sempre a acontecer isto e a única razão que temos é os impostos que os combustíveis pagam, nem tanto a margem de lucro das gasolineiras.
Acho um roubo, acho lamentável. Com um preço destes, nós não conseguimos, com os salários que se pagam em Portugal, nós não conseguimos sobreviver, digamos assim, não é verdade?
Desde o início do ano, os combustíveis aumentaram 20%.
Pois, eu já deixei de fazer esse tipo de contas, efetivamente. Vou vendo as notícias e vou tentando não chorar, mas pronto, eu preciso do carro, preciso de me comover e é um bem necessário, não é? Vou pondo às gotinhas, olha, que é para ver se parece menos, não custa tanto.
É completamente anormal isto. Não vejo qualquer justificação para isto acontecer.
Os combustíveis já aumentaram 20% desde o início deste ano.
Pois, isto é mesmo uma catástrofe. É estúpido o aumento tão grande do combustível. Já o tínhamos caro, agora ainda o temos ainda mais caro.
O anúncio da baixa do imposto sobre produtos petrolíferos que o governo espera que as gasolineiras reproduzam aos consumidores é vista com ironia pelo vulgar cidadão. Não só a diminuição da taxa é de 2 cêntimos na gasolina e de 1 no gasóleo, como a medida só vai vigorar até janeiro. Com o aumento dos combustíveis, o receio é já outro. É que, devido aos custos de transporte, todos os bens de consumo não tardarão também eles a subir de preço.
A reportagem de Joaquim Reis na região de Coimbra. Vamos ouvir então, a partir de Montijo, Helder. Joaquim, bom dia, bem-vindo ao programa.
Bom dia a si e a todo o auditório.
Bom dia.
É verdade, cá estamos nós novamente para falarmos dos... Agora, ainda bem que esta reportagem deu agora 20%, não é? Desde o ano passado. E mais uma vez a máquina do governo com a sua máquina de comunicação em que tira um cêntimo e qualquer coisa para os mais incautos e os que não estão tão informados ou não querem estar tão informados, hoje deparam-se com um aumento de 2%, de 2%, não, de 2 cêntimos. É uma brincadeira comum que este governo vem fazendo até agora. Percebe-se perfeitamente que as taxas e taxinhas irão sempre recair sobre os mesmos. Como ainda agora se ouviu, tudo o que vai ser bens de primeira e segunda necessidade, tudo, é óbvio que vai tudo aumentar. E enquanto eu penso que o grande problema deste país é nós não podemos... Repara, é uma contra-informação estranha que se passa aqui. Parece que vivemos duas realidades diferentes. Os taxistas não levam num aumento, não é? Há 9 anos que não é revisto. Mas, ao mesmo tempo, Lisboa vai oferecer os passes gratuitos. Eu pergunto, se não há dinheiro a entrar, os autocarros vão conduzir à água, digo eu, ao vapor de água? Como é que é possível? Enquanto este país tiver dois sistemas económicos, entre os privados e os públicos, os ministros que são a favor destas ideias, com certeza andarão todos nos seus A5s e nos seus BMs, pagos, lá está, por mim e por si. E isto é super engraçado, porque eu depois um bocado no meu trabalho, eu uso o meu carro. Você usa o seu, eles usam o nosso. Por isso... É estranho, é muito estranho este país viver assim, não consigo perceber.
Obrigado, Helder. Vamos ouvir em Lisboa, Fernando Pereira, bom dia.
Está sim, bom dia.
Bom dia.
Olha, é o seguinte, eu não entendo como é que o governo dá com uma mão e tira com a outra. Porque
Fernando, eu peço-lhe o favor de baixar o volume do seu rádio. É um favor que peço a todos aqueles que têm a amabilidade de participar no programa.
Pronto, já apaguei o rádio.
E que entram em direto connosco. Todos os que ligam ouçam apenas a emissão pelo telefone e não pelo rádio.
Tudo
porque
bem.
Senão depois
tudo
aqui bem, um som... Está compreendido, não é?
Tudo bem.
Vamos em frente.
Também outra coisa que não entendo é que quando vêm os navios petroleiros, ou seja, os petroleiros carregados de petróleo, como se milhares de toneladas ou de barris, como queiram chamar, chegam a um preço, por exemplo, de 40 dólares, que tem uma autonomia para 6 meses de gastos ou 5 a 6 meses de gastos nas suas refinarias, e logo que o preço do petróleo aumenta, o que acontece? Aumenta logo o preço da gasolina, que inclusivamente ainda não está gasta desses 40 dólares. Quer dizer, já estamos a pagar a gasolina ou o gasóleo com antecedência para o próximo aumento. Quer dizer, isto é falta de coordenação entre governos e gasolineiras para poderem haver um controle sobre estes gastos. Está a perceber? Sobre estes preços.
Bom, isso é muito mais complicado do que está a dizer. É quase uma ciência. Obrigado, Fernando, pela sua colaboração. Vamos ouvir Ilídio Castelhano a falar do carregado. Bom dia, Ilídio. Alô, bom dia. Ilídio, está-me a ouvir?
Estou.
Ah, faça favor, não estava a ouvi-lo assim.
Na verdade, acho que o pessoal tem razão em dizer que o gasóleo está muito caro. Está muito caro, é verdade. Só que toda a gente, todas as instituições, todos estão a pedir aumentos, estão a pedir aumentos ordenados, querem mais dinheiro. É claro que o Estado não vai fazer o dinheiro que querem. Pode ser a toda essa gente de coisa. Agora, há uma coisa que eu achava que o Estado devia fazer que ninguém reclamava. Era aumentar o tempo que devia aumentar o gasóleo, aumentar o tabaco e aumentar as bebidas alcoólicas, a cerveja e essas coisas mais.
Obrigado, Ilídio. Vamos avançar com outra opinião. Luís Pereira, a falar de Almada. Bom dia, Luís.
Bom dia a São Jorge. Eu é uma opinião simples que me deparo, porque não é só os impostos, não é só o valor de crude. Nós temos uma dívida externa que tem que ser paga e nós temos que pagar isso tudo. Temos salários muito mais baixos do que o resto da Europa. É difícil para todos, mas há uma coisa que eu queria salientar que ainda não foi falado, que é uma coisa que me faz a espécie. Porque nós vemos a nível de gasolineiras com algumas diferenças de preços. Eu acho que é inconcebível as gasolineiras que até têm supermercados das marcas de supermercados dentro das gasolineiras e promovem descontos que chegam a 12 cêntimos e ninguém fala disto. Eu acho que é inconcebível, por eu ter escolha de ir a um supermercado, ter que ir àquela gasolineira. A autoridade de concorrência não se deve manifestar sobre esta situação. 12 cêntimos num gasóleo, se calhar não estava nos 2 euros, se calhar estava um bocadinho abaixo. Como estas, todas as outras, porque as grandes gasolineiras, todas elas têm parcerias com marcas de supermercados em que impele a descontos. Ou seja, nós não pagamos o custo, além dos impostos serem altíssimos, sim, os maiores da Europa e do mundo, mas nós não pagamos simplesmente só impostos e o valor de crudo. Também pagamos os descontos, porque se eu não fizer compras no supermercado X, vou àquela gasolineira, como só tem protocolo com aquele do supermercado, tenho que pagar um preço. Quem vai às compras naquele supermercado tem desconto. Pode chegar a 12 cêntimos e às vezes até mais. Uma das coisas que eu também, e já foi referido, para ser rápido, o preço do barril de crude, a nível de dólares, quanto é que representava há uns anos atrás? E quanto é que representa hoje? Ou seja, neste momento, a margem de lucros também não é a mesma, porque o barril de petróleo não subiu e os impostos não subiram para justificar os preços que estão hoje em dia. Mas essencialmente é esta a minha ideia e obrigado por deixar-me participar.
Obrigado, Luís, por ter vindo partilhar o seu pensamento com o auditório da Antena 1. Joaquim Meireles é quem segue. Olá, Joaquim.
Bom dia.
Bom dia.
Olha, obrigado por me deixar participar. Eu sou o Joaquim Meireles. Eu tenho uma pequena empresa de transportes de mercadorias. Isto é assim. Se o governo quisesse e a sociedade quiser resolver esse problema. Eu fiz a quarta classe com 10 anos e tenho a solução para o problema. É muito fácil. Para ajudar as empresas de transporte, nós éramos obrigatoriamente circular nas autoestradas. O custo diminuía-nos logo e resolvíamos um grande problema ambiental, certo? No que diz respeito a haver mais carros a entrar nas cidades, é muito fácil. Eu sou de Passo Ferreira, vivo numa zona onde eu não tenho transportes públicos, certo? E cada vez mais, com as políticas que os presidentes de Câmara estão a fazer, a dificultar para o interior, que dificultam as pessoas que trabalham nessas zonas, fogem para os grandes centros. E os grandes centros, nós não estamos abrangidos por uma rede de transportes. E o que é que acontece? As pessoas não têm alternativa. A alternativa que têm é o carro, obrigatório. É obrigatório. E estes presidentes de Câmara, que são eleitos, o povo que anda lá atrás deles, não é? Cada vez mais criam mais dificuldades. E agora, assim, os jornalistas, a classe jornalista,
também tem uma certa responsabilidade nisso. Porque assim, no que diz respeito às combustíveis, olha, vocês deveriam, por exemplo, jornalistas, a classe de jornalistas, quando vê presidentes de câmaras a fazer obras, lombas nas estradas, rotundas, que aumentam os consumos dos carros, provocam problemas ambientais. Certo,
os jornalistas
nada fazem, nada
mas fazem. Mas aquilo é criado, é construído com outro objetivo, é evitar a sinistralidade. Bom, mas isto, assim, isto não é tudo tão simples, não é tudo tão linear como o Joaquim está a dizer, como sabe.
Não, é muito fácil. Olha, nós temos solução para resolver o problema de reduzir a velocidade e sem causar nenhum problema ambiental. Nós temos, está inventado já. E porquê é que não o fazemos? Não o fazemos. Porque existe um grande interesse, muitos impostos aqui e ali. E andamos aqui a ser enganadinhos. Vocês, jornalistas, vocês têm por obrigação, quando vêem verdadeiras aberrações a fazer nas estradas portuguesas, vocês têm conhecimento disso. Vocês nada fazem.
A culpa não é dos jornalistas.
Não estou a dizer que é o senhor.
A culpa, Joaquim, se quiser pôr as coisas nesses termos, que é para utilizar a sua linguagem, e eventualmente aqui até estou a exceder-me no meu papel, se calhar todos nós
temos.
A questão não é essa. Nós todos temos, enquanto cidadãos, de saber qual é o momento do exercício da nossa cidadania para tentar corrigir aquilo que consideramos que está errado. Obrigado, Joaquim, por ter participado. Chegamos ao final desta emissão de hoje da Antena Aberta. Amanhã o programa não vai ser realizado. Vamos aqui na Antena 1, neste horário, transmitir, acompanhar as cerimónias que concedem a Aristides de Sousa Mendes, antigo cônsul de Portugal em Bordeaux, em França, honras de Panteão Nacional. Na próxima quarta-feira estaremos de volta, na expectativa que possa também participar nesta emissão Antena Aberta, depois das 11 horas da manhã, aqui na Antena 1. Bom dia.
Bom dia. Então, António Jorge traz a Antena Aberta à rádio amanhã, neste horário, e convido... traz a Antena Aberta de segunda a sexta-feira, neste horário, e convido-o semanalmente a estar em diálogo com a Antena 1.